الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إمام أحمد رحمه الله continua falando sobre um assunto que tem a ver com a hipocrisia. Na aula passada falamos um pouco sobre a definição da hipocrisia e a sua divisão e alguns exemplos da hipocrisia, seja na ação ou na crença. Imam Ahmad rahimahullah disse: وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. Imam Ahmad rahimahullah neste parágrafo menciona esta narração e algumas outras narrações que têm a ver com a palavra kufr e nifaq. Quero chamar a atenção de que existem narrações que mencionam kufr e que mencionam a hipocrisia, e a pessoa que vem com uma dessa ação, nem toda vez que ele faz isso é considerado, por exemplo, como munafiq, yani hipócrita 100%, aquele que yani sai do Islam. A hipocrisia que ele tira a pessoa do Islam, ou a descrença que também tira a pessoa do Islam. Com isso, devemos saber de que a hipocrisia, tanto como a descrença e o politeísmo, divide-se em graus. Divide-se em graus. Nem todo politeísmo tira a pessoa do Islam, bem como nem toda descrença tira a pessoa do Islam, bem como nem toda hipocrisia tira a pessoa do Islam. Isso quer dizer que a pessoa pode praticar algo que constitui hipocrisia ou shirk ou politeísmo. Essa ação por si só é considerada como hipocrisia, e a pessoa que fez isso não ser considerada como hipocrisia ou descrença ou politeísmo. Isso quer dizer que a pessoa pode praticar uma ação e essa ação por si só ser hipocrisia, mas ele não for atribuído o título de hipócrita. Ou, por exemplo, praticar uma ação que constitui descrença, mas ele não for aplicado o título, por exemplo, de descrente. Isso porque a descrença tem ramificações, a hipocrisia tem ramificações, o shirk, que é o politeísmo, também tem ramificações. O crente pode ter algumas ramificações da hipocrisia, yani alguns crentes podem juntar consigo a fé e alguns ramos da hipocrisia. Quer dizer que pode existir uma pessoa crente que tem algumas ramificações da hipocrisia, algumas ramificações da hipocrisia, bem como algumas ramificações do shirk. E é importante perceber isso, pois aqueles que caem no takfir por não compreenderem esse ponto, que é bastante importante saber diferenciar os textos e também saber juntar os textos do Alcorão e da Sunna num determinado assunto. Portanto, os textos do Alcorão e da Sunna mostram-nos de que a fé tem ramificações, bem como a descrença tem ramificações, bem como a hipocrisia tem ramificações. Por exemplo, Imam Ahmad rahimahullah mencionou aqui a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Thalathu man kunna fihi fa huwa munafiq." Existem três características que, se existir numa pessoa, então essa pessoa é considerada como hipócrita. Imam Ahmad, a gente viu na aula passada falando sobre a hipocrisia. Dissemos que a hipocrisia, como definição de uma forma resumida, é a pessoa aparentar o Islam e esconder a descrença no coração. Imam Ahmad em seguida mencionou esta narração para dizer que a hipocrisia, yani nem toda hipocrisia é descrença, quer dizer que existem graus na hipocrisia. Daí que mencionou essa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Thalathu man kunna fihi فهو منافق. Yani, a pessoa que possuir essas três qualidades ou características, então ela é uma hipócrita. E disse isso ala taglid. Yani, taglid, o profeta chamou a atenção isso, mencionou isso para chamar a atenção de que é perigoso a pessoa ter uma das ramificações da hipocrisia. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não pretendia dizer que a pessoa que tiver uma dessas características são hipócritas na crença, são hipócritas na crença. Yani, quer dizer que nem todos aqueles que faz algo que faz parte da hipocrisia é descrente. Yani, por exemplo, descreem em Allah subhanahu wa ta'ala e dos mensageiros e dos anjos e dos livros e do dia da ressurreição. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou isso para chamar a atenção de que isso é um perigo. Chamou isso de hipocrisia para chamar a atenção de que é um grande perigo a pessoa ter essas características. Yani, uma das ramificações da hipocrisia, e não a hipocrisia no seu todo, mas sim uma das ramificações da hipocrisia. Os sábios chamam de yani, nifaq al-amali, que é hipocrisia na ação. E a gente viu na aula passada essas duas divisões. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Thalathu man kunna fihi fa huwa munafiqun." A pessoa que tiver essas três qualidades, então ele é descrente. "Idha haddatha kadhab." Yani, quando ele fala, ele mente. Quais são essas características que, se a pessoa ter, é considerada como yani hipócrita? A primeira, إذا حدث كذب. Yani, quer dizer que quando ele fala, mente. Quando ele fala, mente. وإذا وعد أخلف. E quando ele promete, não cumpre com a sua promessa. Ele promete algo e não cumpre com a sua promessa. وإذا اؤتمن خان. E quando é dado algo, é confiado algo, ele trai essa confiança que foi dada. É confiado algo, seja segredo ou um bem para preservar, ele trai isso. Portanto, essas três características, se a pessoa ter, a pessoa é considerada como munafiq. É considerada como munafiq. E numa outra, yani, numa outra narração, ou numa outra versão da mesma narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha khasama fajar." Yani, quando ele discute, é agressivo na discussão. Idha khasama, yani, quando está a disputar com alguém ou está a discutir com alguém, ele é agressivo na discussão. Wa idha ahada ghadar, e quando faz pacto, ele rompe o pacto que ele fez. Portanto, essas são características dos hipócritas. Portanto, a pessoa que tiver uma dessas características tem uma das ramificações da hipocrisia. Não quer dizer que ele é hipócrita na fé, yani descreem Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim tem uma das características dos hipócritas, e isso é considerado também como um pecado maior. É considerado como um pecado maior, embora não tire a pessoa yani do Islã. Portanto, aquele que quando discute é agressor na discussão, quando fala mente, quando promete não cumpre, quando é dado algo yani, para segurar ou preservar, ele trai. E quando é dado, quando faz pacto, ele rompe o pacto que ele fez. Como aquele que, por exemplo, faz pacto com alguém, meia volta, trai o pacto ou rompe o pacto. Isso é um dos grandes pecados no Islã. Isso também, o exemplo disso é aqueles que, por exemplo, são dados vistos para um determinado país, e quando ele vai nesse país faz algo contrário dos requisitos que foram estabelecidos para ser dado esse visto. Isso é algo que devemos ter bastante atenção. Yani, você quando é dado um visto para um país, hada amana, yani, isso é como se fosse hada amana, yani, isso é como se fosse tanto confiar algo. Yani, é como se você tivesse feito pacto com esse país de que eu irei de entrar no seu país em segurança e hei de preservar essa segurança, não hei de fazer algo que contraria as leis do país e coisas do gênero. Pois se eles soubessem de que você vai para o país dele para fazer desmandos, para fazer bandidagem, ou para roubar, ou para fazer algo criminoso, não deixariam você entrar. Portanto, você quando pede, por exemplo, visto para um país, e vai a esse país, e põe-se a fazer algo que é contrário à legislação desse país, ou à lei desse país, então você está com está a romper o pacto que foi feito contigo no ato de ser dado o visto. Portanto, o muçulmano deve cumprir com os pactos que ele faz. Deve cumprir com os pactos que ele faz. Seja com o muçulmano, seja com o não muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez pacto com os judeus que estavam em Madina. E eles próprios, os judeus, é que romperam o pacto. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam expulsou eles de Madina. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam em nenhuma vez rompeu o pacto que ele fez com outros, seja muçulmanos ou não muçulmanos. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez também pacto com os Quraysh e cumpriu com o seu pacto. E os Quraysh na altura eram descrentes. Portanto, qualquer pacto que a gente fizer, por exemplo, também quando um não muçulmano vem no país muçulmano, ele vem de forma correta, de forma legal, vem através de visto. Esse é um pacto que ele fez com o país. E dentro do pacto é de que ele viva em segurança. Sendo assim, não é permitido você ir agredir. Você agredir a esse, por exemplo, estrangeiro que entrou no seu país de forma legal. Não é permitido você ir agredir a ele. Ou fazer algo que coloque insegurança nele. Pois ele entrou com segurança, com um pacto que é o que chamam de visto. Então, deve-se cumprir os termos desse pacto. Isso também aplica-se quando a pessoa é dada emprego. A pessoa tem um contrato. A pessoa tem um contrato de que deve trabalhar. Seu trabalho é este, sua tarefa é essa, as horas de trabalho são tantas. Se, por exemplo, você foi empregado para trabalhar das 8 da manhã até às 3 da tarde, é sua obrigação de cumprir com esse pacto. Se você vir ao trabalho às 10 da manhã, é como se estivesse a romper o pacto que você fez com o empregador. E isso não é permitido no Islã. Isso é riana, é traição, é rompimento também de confiança que foi dado a ti. Você foi dado uma tarefa e você vai fazer outra. Você foi pago para trabalhar das 8 até, por exemplo, às 3 da tarde, e você, de uma dessas horas, senta e está a fazer algo que não faz parte do seu trabalho. Brincar no telefone ou fazer isso e aquilo. Se o empregador não mencionou isso no contrato de trabalho, então você está a fazer algo que contraria o pacto que você fez com o empregador. O empregador empregou-te para trabalhar da hora X até a hora X. Então, durante essa hora, o seu dever é somente trabalhar de acordo com o pacto que você fez com o empregador. E não colocar-se a ver televisão ou a brincar no telemóvel ou fazer coisas que não têm a ver com o trabalho que foi lhe dado. Portanto, a pessoa que faz contrário a isso comete um pecado que é o pecado maior, romper o pacto, e também constitui traição. E não só, essa é uma das características dos munafiquin, é uma das características dos hipócritas. Man kunna fihi kana munafiqan khalisan. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nessa narração, de que aquele que tiver essas todas as características juntas nele, fala mente. Quando fala, mente. Quando promete, não cumpre. E quando é confiado algo, trai. E, por exemplo, quando também discute, é agressor na discussão. E quando faz pactos, rompe com os pactos. A pessoa que juntar isso tudo, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, kana munafikan khalisan. Esse é um hipócrita puro. É um hipócrita puro. 100%. Isso, essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, percebem-se de duas formas. Primeiro é que ele pode ser 100% hipócrita de facto, e por vezes ele pode ser hipócrita na ação. Ele pode ter essas todas as características, mas não ser hipócrita na crença. Isso se ele não acreditar de que essas coisas constituem, é lícito. Por exemplo, se ele acreditar de que mentir é lícito, essa pessoa comete descrença. E a pessoa que faz isso é um hipócrita, é um hipócrita na crença. Ele mente e acredita que a mentira é permitida, é lícita a mentira. Acredita que a traição é lícita. Acredita que, romper pactos é algo lícito. Isso constitui descrença maior. Constitui descrença maior. E esse é aquele que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man kunna fihi kana munafikan khalisan. Esse é hipócrita 100%. Hipócrita puro. Quanto àquele que faz essas coisas, mas ele sabe de que isso não é permitido fazer, ele mente, mas sabe que está a mentir e não é permitido mentir, e ele é traidor e sabe de que o que ele está a fazer também não é permitido, essa pessoa comete pecado maior. Comete pecado maior. E isso constitui. A sua ação em si constitui descrença, embora ele não tenha atingido descrença, na sua crença. Mas a sua ação em si é considerada como descrença. É considerada como descrença. E quando a gente vê a pessoa que mente, quando fala mente, que tem uma dessas características que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, isso deve nos colocar um ponto de interrogação na pessoa. Devemos manter-nos alertados. Quando a gente vê uma pessoa conhecida que quando fala mente ou quando promete algo não cumpre, a pessoa que rompe com os pactos que ele faz, essa pessoa, isso é um sinal de que essa pessoa tem algo de mal com ele. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou essas coisas para nos chamar a atenção, de que não devemos nos enganar, não devemos nos deixar levar com pessoas que vêm com essas características. Alguém que é conhecido que quando fala mente, então isso é um motivo para a gente desconfiar dele. Quando ele nos informar de algo, ou quando ele nos prometer algo, é conhecido como, quando promete algo, não cumpre com a sua promessa. E quando ele vir nos prometer algo, isso deve ser motivo de a gente colocar um ponto de interrogação na veracidade da sua promessa, pois ele é conhecido como alguém que quando promete, não cumpre. Como é o caso dos políticos, como falamos nas aulas passadas, e não só os políticos, qualquer pessoa. Mas essa é uma das características que mais encontra-se naqueles que se ocupam com a política. Portanto, quando alguém apresentar uma dessas características que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse constitui a hipocrisia, devemos ficar em alerta. Devemos ficar em alerta. E o crente, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é enganado duas vezes. Não é enganado duas vezes. Se alguém te enganou a primeira vez, então você não pode deixar ele te enganar a segunda vez. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o crente não é enganado ou derrubado duas vezes no mesmo assunto. Portanto, quando a gente ver alguém com essas características, quando promete, não cumpre; quando jura, mente; e quando é prometido, dado algo para preservar, ele trai; quando é confiado algo, ele trai; quando discute, discute com agressão. Então, isso é um motivo para a gente desconfiar dele. É um motivo de a gente desconfiar dele, estarmos de alerta sobre essa pessoa. Pois existe nele grandes sinais, dentre os sinais dos hipócritas, os verdadeiros hipócritas. Pois essas características são as características dos hipócritas. Se ele tiver uma dessas características, então devemos desconfiar dele. Devemos desconfiar dele. E são esses casos que, yani, o Islã permite a pessoa desconfiar. A desconfiança é algo que, yani, o Islã alerta-nos sobre isso, desconfiar dos crentes. Mas se vir pessoas com sinais que colocam-nos a desconfiar deles, então é permitido a pessoa desconfiar deles, como é o caso da pessoa que quando fala mente e as características que a gente mencionou anteriormente na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, alguém que vir com uma dessas características, vamos ter que desconfiar dele, vamos ficar em alerta sobre ele. Devemos ficar em alerta sobre ele, pois ele possui características e sinais que os verdadeiros hipócritas têm. E, embora esse seja o caso, e a gente desconfie dele, não devemos ter a certeza de que eles são hipócritas 100%. E quando a gente vê alguém a mentir e a prometer não cumprir e coisas dessa natureza, a gente fica com um ponto de interrogação, desconfiamos dele e também ficamos de alerta sobre ele, pois possui características dos hipócritas, mas ao mesmo tempo, não ficamos com certeza de que ele de facto é um hipócrita 100%. Devemos saber diferenciar entre essas duas coisas. Yani, a gente desconfia dele, mas ao mesmo tempo, a gente não fica com certeza de que de facto eles são 100% hipócritas. E as narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, que quando fala, por exemplo, de que aquele que mata o seu irmão muçulmano é descrente. Essas narrações a gente menciona sem ter a certeza de que a pessoa que de facto faz isso é, por exemplo, descrente. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, yani, Man qala li akhihi ya kafir faqad baa bihima ahaduhuma. Yani, aquele que dizer para o seu irmão muçulmano, seu descrente. Essa palavra, yani, descrença, volta para um deles. Se o irmão for de fato descrente, então a palavra vai para ele. E se não for, a palavra volta para ele. Portanto, esse tipo de narrações que quando a gente ouve essas coisas, devemos mencionar como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, de que as pessoas que fazem isso são descrentes. E devemos saber de que essa descrença varia. Pode ser descrença menor, bem como pode ser descrença maior. Yani, alguns dentre os ulama, dentre os salaf, proibiam as pessoas de explicar essas narrações, para evitar que as pessoas se fiquem relaxadas a respeito disso. Yani, quer dizer que as narrações que, por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre os sinais dos hipócritas. Se você ver que a pessoa, se ouvir isso, de que essa é uma hipocrisia menor, se você ver de que ele vai continuar a fazer isso, então você não diz que é hipocrisia menor, só diz que é hipocrisia. E a hipocrisia, a gente sabe, quando se diz hipocrisia, refere-se à hipocrisia maior. Isso para que ele fica com medo e para afastar ele desse pecado que ele está mergulhado. Bem como aquele que diz para seu irmão, seu descrente, se você ver que, se ele ouvir de que essa descrença pode ser menor ou maior, isso vai fazer com que ele fique relaxado. Então você menciona simplesmente de que é descrença, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Passando um tempo, ao longo do tempo, os sábios viram a necessidade de esclarecer esses hadith, de que esses hadith, varia o seu significado. Pode ser descrença maior, bem como pode ser descrença menor. Isso porque os Khawarij, aqueles que hoje são chamados de extremistas, terroristas, radicalistas, seja qual for o nome que são dados, esses indivíduos a gente chama de Khawarij, e surgiram já há bom tempo no Islã. Esse indivíduo, dentre as narrações que eles usaram para construírem as suas crenças, foi essas narrações. Eles viram que o profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, diz aquele que faz tal e tal coisa, tal e tal ação, isso constitui hipocrisia. Sendo assim, eles basearam-se nessas narrações para construírem as suas crenças. Dentre elas é a crença de que aquele que comete pecado maior, essa pessoa é descrente. Como vem algumas narrações onde o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aquele que faz tal e tal coisa, por exemplo, لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu aqui os muçulmanos de matarem uns aos outros, e de que isso é uma das características dos descrentes, matar uns aos outros, pois os muçulmanos não matam uns aos outros. Então, os Khawaris tomaram essas narrações de forma literal, sem entrar em detalhes. Tomaram essas narrações como base das suas crenças desviadas de que a pessoa que comete pecado maior, essa pessoa sai do Islã. Sai do Islã. Daí que os Salaf viram a necessidade de explicar essas narrações, de que essas narrações, a ação pode ser descrença, mas a pessoa não cair na descrença devido à sua crença. A pessoa que vai matar, por exemplo, temos dois casos. Muçulmano mata outro muçulmano. Quando ele mata esse muçulmano, mata com a intenção ou com a crença de que é permitido matar a ele. É permitido derramar o sangue dele. Isso constitui descrença, que tira a pessoa do Islã, pois tornou lícito algo que é ilícito. Taib. Por outro lado, temos dois muçulmanos. Um matou o outro. Essa ação por si só constitui descrença, pois os muçulmanos não matam uns aos outros. Mas fica a questão da crença desse indivíduo que matou o outro. Se ele acreditar de que matar o outro é pecado, e matou simplesmente por agressão ou por ódio, isso, a ação que ele fez é descrença, embora ele não caia na descrença maior. Ele caiu na descrença menor, que é um pecado maior, embora isso não tire ele do Islã. Portanto, devemos saber diferenciar entre esses dois casos. Portanto, os Salaf passaram a interpretar ou a explicar essas narrações para evitar as pessoas caírem na crença dos Khawarij, pois os Khawarij usaram esses ahadith, essas narrações do Profeta sallallahu alaihi wasallam, em que descreve um pecado maior como sendo descrença. Os Khawarij usaram isso como descrença maior, enquanto na realidade refere-se à descrença menor. Refere-se à descrença menor, e em alguns casos também pode ser descrença maior devido à crença que a pessoa carrega nisso. E os Khawarij usaram essas narrações e começaram a fazer a apostasia de todas as pessoas que cometem pecados maiores. Portanto, devemos saber de que, mais uma vez, a descrença divide-se em descrença maior e descrença menor. Toda vez que a gente ouvir de que descrença maior, quer dizer, tira a pessoa do Islã. E a descrença menor não tira a pessoa do Islã, mas coloca a pessoa como praticante de um pecado maior. E aquele que comete pecado maior foi prometido de ser castigado no inferno, caso ele não se arrependa desse pecado. Portanto, existe descrença maior e existe descrença menor. Existe também hipocrisia maior, bem como hipocrisia menor. A hipocrisia maior é aquela que a gente mencionou também na aula passada. A pessoa aparenta o Islã enquanto esconde dentro de si a descrença. E essa forma de descrença e nessa forma de hipocrisia é constituída, é considerada como sendo descrença maior. A hipocrisia maior constitui descrença maior, tira a pessoa do Islã. E depois também existe a hipocrisia menor, que é a que a gente mencionou, a pessoa tem uma das ramificações da hipocrisia. Por exemplo, quando fala mente, quando promete não cumpre, isso constitui pecado maior e é hipocrisia menor. Todos os as formas de descrença, seja ou hipocrisia ou shirk, quando você ouve maior e menor, deve saber de que maior tira a pessoa do Islã e menor coloca a pessoa no grau de pecado maior. No grau do pecado maior. E pecado maior é quase, podemos dizer, que é o limite antes da pessoa sair do Islã. Portanto, é algo perigoso. É algo perigoso. Portanto, existe hipocrisia maior e existe hipocrisia menor. Também, o politeísmo divide-se em politeísmo maior, bem como politeísmo menor. Bem como politeísmo menor. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa outra narração, ainda mencionado por Imam Ahmad, rahimahullah, لا ترجع بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Não voltem depois de mim descrentes, batendo a cabeça de um dos outros. Yani, rikab, o pescoço de um a outro. Quer dizer que não voltem depois de mim descrentes, matando uns aos outros. Matando uns aos outros. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam considera a matança como sendo descrença, yani descrença. Pois ele disse: Não voltem depois de mim descrentes, matando uns aos outros. E os Khawarij usam esse texto para considerarem descrente todo aquele que comete pecado maior. Eles dizem que matar é um pecado maior, sendo assim, aquele que faz isso é considerado como descrente, yani todo aquele que comete pecado maior é considerado descrente. Enquanto que essa narração tem explicação. A gente menciona como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, mas há a necessidade de explicar. Quer dizer que aquele que mata o outro muçulmano acreditando na permissão disso, yani considerando isso ilícito, considerando a matança ilícita, então essa pessoa é descrente. Pois o muçulmano não mata outro muçulmano. Aquele que mata uns aos outros são yani descrentes. Quanto ao muçulmano, o muçulmano preserva o sangue e a vida do outro muçulmano. E se o muçulmano matar o outro muçulmano, sem acreditar de que isso é ilícito, yani ele matou o outro muçulmano, yani por rancor ou mal-entendido que possa haver entre eles, e matou outro muçulmano, mesmo assim ele sabe que matar o outro muçulmano é proibido, é ilícito. Essa pessoa comete pecado maior, mas não atinge a descrença. Quer dizer que ele cometeu uma descrença menor. E a descrença menor é um pecado maior. Descrença menor é um pecado maior. Portanto, mais uma vez, seja o kufro, que é a descrença, ou a hipocrisia, ou o shirk, que é o politeísmo, a segunda categoria disso tudo, que é o shirk asghar, nifaq asghar e kufr asghar, yani politeísmo maior, ou politeísmo menor, hipocrisia menor e descrença menor, tudo isso constitui pecado maior. Constitui pecado maior. E o pecado maior não tira a pessoa do Islã. Não tira a pessoa do Islã, a menos que a pessoa acredita de que isso é permitido. A menos que a pessoa acredite que isso é permitido. Yani, istahalla hadha al-amal. Yani, ele considera essa ação como sendo permitida. E isso, sem dúvida, que constitui descrença. Portanto, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, aqui considera descrença matar uns aos outros. E considera descrente aqueles que matam uns aos outros. Portanto, essa descrença aqui varia de acordo com a intenção daquele que matou o outro. Isso não quer dizer que a pessoa fica isenta do pecado, caso ele mata o outro sem acreditar na sua permissão. A pessoa fica com pecado, e um pecado maior. E o pecado maior, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu castigar aquele que comete pecado maior. Foram prometidos castigo, no inferno. A menos que se arrependam ou sejam absorvidos por Allah subhanahu wa ta'ala de acordo com a sua vontade. E dentre algo que mostra de que matar uns aos outros entre os muçulmanos não constitui descrença de uma forma geral, é o que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu. Allah subhanahu wa ta'ala fala neste versículo: se dois grupos de crentes, veja que Allah subhanahu wa ta'ala chamou eles de crentes. Se dois grupos de crentes ectatalu, yani, combaterem uns aos outros, e no combate a gente sabe que por vezes há mortes. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo chamou eles de crentes. Wa in ta'ifatani minal mu'minina, yani minal mu'minina, dentre os crentes, se dois grupos dentre os crentes combaterem uns aos outros, isso quer dizer que nem todos aqueles que combatem uns aos outros dentre os muçulmanos cometem descrença, pois Allah subhanahu wa ta'ala chamou eles de crentes. E no fim do ayah, no fim do versículo, Allah disse: Innamal mu'minuna ikhwa. Na verdade, os crentes são irmãos uns aos outros. Portanto, isso mostra de que devemos saber juntar os textos. Existem textos que podem vir de forma ambígua. Necessitam de outros textos para serem percebidos. Necessitam de outros textos para serem percebidos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala testemunhou nesse versículo de que eles têm o grau de irmandade. Irmandade na fé. E mesmo que eles tenham esse grau de irmandade, pode surgir entre eles, yani, combatem uns aos outros. Portanto, mais uma vez, os muçulmanos combaterem uns aos outros, essa ação é uma ação que constitui descrença, mas essa descrença varia de acordo com a intenção daquele que combate o outro. Se combater acreditando de que é permitido combater a ele, então isso constitui descrença. Yani, ele diz que matar fulano é permitido. Isso constitui descrença. Mas se ele combater devido a assuntos mundanos, ou yani, combater outro muçulmano, matou outro muçulmano, yani, devido à riqueza ou coisas dessa natureza, sem dúvida que isso constitui descrença na ação e não descrença na crença. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também, dentre as narrações que yani, a gente deve perceber melhor, é quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. De que o adúltero não comete o adultério enquanto é crente. Quer dizer que a pessoa que comete o adultério, no momento do adultério, ele não é dado o grau da fé. Como vê numa outra narração, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que a fé fica como uma nuvem na cabeça dele. Quer dizer que a fé sai dele e fica como uma nuvem. Isso quer dizer que o ato de cometer o adultério não é algo que convém aos crentes, não é algo que os crentes fazem. Daí que a pessoa, quando faz isso, é tirada a fé. A fé fica temporariamente fora dele. Pois essa ação não é uma ação dos crentes. E a gente sabe de que a fé tem três níveis. Primeiro é o Islã, depois é a fé e depois é o Ihsan. Portanto, se a pessoa é retirada da fé, fica com o Islã. Quer dizer que ele fica com o grau mais baixo da fé. Yani, a pessoa que comete o adultério, comete adultério com um grau bastante baixo da fé. Quer dizer que o crente não é possível cometer o adultério, senão quando a sua fé baixar bastante. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a sua fé, yani, al-iman, é retirada e fica como uma nuvem na cabeça dele. E quando ele se arrepende, a fé volta. A fé volta para ele. Portanto, isso mostra-nos de que essa narração não quer dizer que a pessoa fica descrente, a pessoa que comete adultério comete descrença, como acreditam os Khawarij. Os Khawarij, para eles, aquele que comete adultério é descrente. E usam essa narração como evidência. Enquanto essa narração necessita de esclarecimento, é uma narração que veio de forma ambígua e necessita de esclarecimento. Portanto, existem algumas narrações, bem como existem alguns versículos do Alcorão, que são considerados como minal mutashabih. São versículos que são esclarecidos por outros versículos, ou são hadith que são esclarecidos por outros hadith. Portanto, a metodologia dos Ahl-Sunnah, seguidores da Sunnah, é que eles juntam as narrações para compreender. Caso a narração necessite de esclarecimento, eles vão procurar uma outra narração para compreender. E não como fazem os Ahl-Bidah, que tomam palavras ou narrações ambíguas e construem ou usam como fundamento das suas crenças. Portanto, quando a gente ouve, por exemplo, de que fulano cometeu adultério, não quer dizer que ele cometeu descrença, mas sim a sua fé baixou. A sua fé baixou enquanto ele não se arrepender desse pecado ou não for aplicado a ele a pena estabelecida para essa ação. Se, por exemplo, ele for estabelecido a pena, se a pena for estabelecida sobre ele, a pessoa que cometeu adultério, isso constitui uma expiação do pecado que ele cometeu. Constitui uma expiação do pecado que ele cometeu. Se ele fosse descrente, então a sua pena seria morte imediata. A pena seria morte imediata. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man baddala dinahu faqtuluh." Aquele que abandonar a sua religião, aplica ele a pena capital. Portanto, existem várias narrações que necessitam de explicação. E essa explicação, os leigos, as pessoas comuns, não conhecem. Não conhecem. Daí que somente os sábios é quem tem essa capacidade de explicar essas narrações. Alguns indivíduos, ignorantes, veem essas narrações e dizem ou começam a proferir como se essas narrações fossem percebidas da forma como vêm, enquanto são narrações que carecem de esclarecimento detalhado, como é o caso, por exemplo, das narrações que a gente mencionou anteriormente. Portanto, devemos tomar a Sharia, a legislação, de forma completa e juntar entre os textos, não pegar um texto e deixar o outro. Quanto àquele que tem doença no seu coração, é que procura textos que satisfazem o que ele quer e deixa outros textos que contrariam aquilo que ele quer. Quanto aos seguidores da Sunna, eles tomam os textos que são chamados de al-muhkamat, que são textos claros, e também tomam os textos que necessitam de esclarecimento, percebem com base nos textos claros. Sendo assim, eles juntam entre os textos e é dessa forma que percebem a religião. E é a forma correta de perceber a religião. E Imam Ahmad, rahimahullah, mencionou de que estes textos não devem ser explicados. Isso é de forma humilde, ele falou isso de forma humilde. Não porque os textos não se compreendem, isso não compreende, os ignorantes, as massas. Quanto aos sábios, ar-rasikhuna fil ilm, juntam os textos, nem todos os textos que falam, por exemplo, de que tal ação é descrença, a pessoa que fizer isso é de fato descrente. Daí que a ação pode ser descrença e a pessoa não ser descrente. Isso é algo que somente os sábios é que conhecem. De que a pessoa pode fazer uma ação que por si só é descrença e ele não atingir o grau de descrença. E ele não atingir o grau de descrença. E normalmente as pessoas que caem no takfir, caem na. Considerar pessoas. Fulano é apóstata ou algo desse género, caem nisso por ignorância dessas regras que existem na Sharia de juntar os textos que necessitam de ser percebidos de forma correta. Quanto às ações como a pessoa rejeitar Allah subhanahu wa ta'ala, ou rejeitar o seu mensageiro, ou insultar Allah, ou insultar o seu mensageiro, ou rejeitar algo que é conhecido na religião por necessidade, coisas desse gênero, são coisas que não há dúvida da descrença que faz, da pessoa que faz isso, não há dúvida da sua descrença. Não há dúvida da sua descrença. Não é possível a pessoa ter um pingo de fé e, por exemplo, insultar Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah, ou insultar o seu mensageiro. ou insultar a religião, ou rejeitar algo que é conhecido na religião. Não é possível a pessoa ter a fé e fazer isso. Yani, alguém vem e diz que o adultério é algo permitido. Isso é algo conhecido até fora do Islã, de que o adultério é algo, yani, condenável. E a pessoa que comete o adultério, a maior parte das vezes comete sabendo de que isso que está a fazer é errado. Então vem alguém e diz que ah, não há problema, é permitido. Isso constitui a descrença, pois ele está a considerar lícito algo conhecido por necessidade que é ilícito. Tanto esses casos, como alguém que diz que não é, o zakat não é obrigatório, não há dúvida da descrença desse tipo de pessoas. Pois isso é algo claro, não necessita de detalhes. Até os não-muçulmanos sabem de que o zakat é obrigatório no Islã, é um dos pilares do Islã. E vem alguém e diz que não é obrigatório. Se quiser, tira, se quiser, não tira. Portanto, devemos saber diferenciar entre isso. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam qala: Man qala li akhihi ya kafir, kadiba'a bihi, kadiba'a biha ahaduhuma. Yani quer dizer que aquele que dizer para seu irmão muçulmano, seu descrente, ou por exemplo, dizer seu judeu, seu cristão, seu Buda, seu Majus, qualquer atributo que constitui descrença, se ele dizer isso para seu irmão, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, essa palavra volta para um deles. Yani, ou volta para aquele que ele disse, que é descrente, se ele for de fato descrente, ou volta para ele próprio. Isso quer dizer que, se você fazer takfir, considerar o seu irmão muçulmano como sendo descrente, enquanto ele não for descrente, a palavra volta para ti mesmo. A palavra volta para ti mesmo. E isso mostra é no perigo dessa palavra. E hoje em dia, subhanallah, você vê as pessoas ignorantes ou ahlil ahwa, a coisa mais fácil para ele dizer é chamar o outro de descrente. É chamar o outro de descrente, ou munáfico, ou isto, ou yani, palavras que indicam a descrença da outra pessoa. E para eles é algo simples dizer fulano é descrente. Enquanto yani, essa palavra dizer fulano é descrente é algo pesado, até que os sábios consideram isso como sendo dentre as coisas mais difíceis de você fazer hukm para alguém. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a isso, dizendo que se você dizer para teu irmão muçulmano ou descrente, se ele não for descrente, então volta para ti mesmo essa palavra. Então volta para ti mesmo. Isso também, esta narração é das narrações que é considerada como mutashabe, e yani é uma narração ambígua, necessita de esclarecimento. Isso quer dizer que se ele, a pessoa que diz para o seu irmão muçulmano, ou descrente, ou judeu, diz para um muçulmano, ou judeu, diz para um muçulmano, ou cristão, ou descrente, ou ateu, seja qual for a palavra que ele dizer que indica a descrença, se ele pretender com isso de que quer insultar a ele, ou de que yani, ele estava nervoso e falou isso por nervo, e não intenciona de que a religião do seu irmão é descrença. A sua intenção é simplesmente, por exemplo, insultar o seu irmão e saiu essa palavra. Isso, a pessoa comete um pecado maior. Comete um pecado maior. E é descrença menor. Mas se ele, yani, diz para o seu irmão muçulmano, seu descrente, e pretende com isso dizer que a religião que você está apegada é descrença, então ele próprio comete descrença. A pessoa que disse isso comete descrença. Yani, disse para seu irmão muçulmano, seu descrente. E a sua intenção quando diz isso é de que o seu irmão muçulmano está apegado a uma religião de descrença. Está apegado à descrença. Então, essa descrença volta para ele próprio. Isso constitui descrença maior. Constitui descrença maior. Por exemplo, se for o caso de a pessoa no estado de yani, raiva ou nervo, profere essas palavras, não com a intenção de que o seu irmão de fato é descrente, yani, quero simplesmente insultar a ele ou algo dessa natureza, embora isso seja algo reprovável, a pessoa usar essas palavras, isso constitui também um pecado para ele, um pecado maior, embora não o tire do Islã. Portanto, somente ele sai do Islã nessas palavras, se ele acreditar de que o seu irmão está sobre uma religião de descrença. Yani, ele diz que o seu descrente, yani, a religião que você está apegado é descrença, enquanto ele está apegado ao Islã. Portanto, devemos ter atenção, yani, nessas palavras. E Imam Ahmad رحمه الله disse: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها. Imam Ahmad رحمه الله disse: e outras narrações semelhantes a essas, narrações, yani, ambíguas que carecem de esclarecimento, mimman qad sahha wa hufiz, yani, dentre as narrações autênticas que foram memorizadas, fa inna nusallimu lahu, yani, a gente não se opõe a essas narrações, a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, wa in lam na'lam tafsiruha, por mais que a gente não conheça o seu significado. Quer dizer que quando você não conhece o significado de algo, não é motivo para você, yani, rejeitar essa narração, como fazem algumas pessoas. Imam Ahmad rahimahullah diz: "Wa in lam na'lam tafsiruha", por mais que a gente não conheça o seu significado. Isso é, yani, humildade de Imam Ahmad, pois ele é dentre aqueles que conhecem o significado dessas palavras. Pois esses hadith são conhecidos os seus significados pelos sábios. Quanto às pessoas comuns, são aqueles que não conhecem o seu significado. E a maioria dos juhal que fazem takfir nem sequer conhece o significado dessas palavras. Portanto, devemos ter atenção nesses aspectos, pois, yani, o exagero que existe, o gulat takfir, yani, os extremistas usam essas narrações como base para fazer takfir dos muçulmanos. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve da metodologia, de qualquer metodologia contrária à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine o nosso conhecimento e que nos faça morrer sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.